DW Noticiário.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Suf e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. Noticiário. Em Moçambique começou hoje o segundo congresso da segunda maior força da oposição. Participou mais de 1.500 pessoas, entre delegados e convidados nacionais e estrangeiros, o encontro ensombrado pela polémica da sua governação no município de Nampula, onde decorre a reunião. O líder do MDM, David Simango, já pediu união e coesão e pouco individualismo dos membros. Mais sobre o congresso para acompanhar ainda nesta emissão da noite. Em Angola, a administração da Sonangola anunciou hoje a rescisão por mútuo acordo do contrato com a consultora PwC para auditoria externa da petrolífera, rubricado em novembro por Isabel dos Santos. O motivo seria um conflito de interesses, justificando que a mesma empresa tinha já sido contratada como consultora do processo de transformação em 2016. Além disso, a Sonangola refere que a contratação da PwC para prestação de serviços de auditoria às demonstrações financeiras individuais e consolidação da Sonangol e das suas subsidiárias, anunciada pela administração de Isabel dos Santos a 1 de novembro, não foi orientada pelo chefe de Estado, João Lourenço. Em Cabo Verde, o ministro das Finanças disse hoje que a privatização do negócio internacional da TACV vai arrancar com a avaliação da empresa e espera concluir o processo até finais do primeiro trimestre de 2018. Olavo Correia fez saber disso após ser ouvido por deputados da Comissão Especializada de Finanças e Orçamento do Parlamento. Neste momento, a Companhia Aérea Nacional está a ser gerida através de um acordo com a Iceland Air, grupo islandês, que o ministro admitiu poderá ser o parceiro estratégico na privatização do negócio internacional da empresa. A oposição contesta alguns pontos relativos à condução do processo da TACV. O coletivo de partidos democráticos da Guiné-Bissau confirmou hoje que vai realizar manifestações na quinta e sexta-feira e deu um prazo ao presidente do país para formar um governo conforme o acordo Conakry. Nuno Nabian, da formação Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, fez saber das manifestações na sequência de uma visita ao país de uma missão ministerial da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para avaliar a execução do cumprimento do acordo de Conakry. O vice-presidente sul-africano está à frente na corrida pela liderança do Congresso Nacional Africano, ANC. Cyril Ramaphosa venceu a opositora e ex-mulher do atual presidente, Nkosazana Dlamini Zuma, numa contagem não oficial. O ANC vai reunir-se de 16 a 20 de dezembro em Joanesburgo para eleger o seu líder, que será o candidato às eleições de 2019. O duelo entre os dois políticos tem dividido o partido, que há muito enfrenta acusações de corrupção contra o presidente Jacob Zuma. Com 105 anos, Ramaphosa é o antigo sindicalista que fez sucesso nos negócios e é o candidato preferido pelos mercados financeiros que apostam nele para retomar o crescimento económico abalado nos últimos meses pela instabilidade política. O primeiro-ministro do Líbano anunciou hoje que retira a sua renúncia, anunciada no último dia 4 de novembro na Arábia Saudita e que mergulhou o seu país numa crise política. Saad Hariri voltou atrás depois de uma reunião com o Conselho de Ministros, na qual todas as forças políticas libanesas comprometeram-se a dissociar-se dos conflitos regionais. O responsável para os assuntos políticos da ONU está de visita à Coreia do Norte, a primeira visita de um responsável desta área ao isolado país em mais de 7 anos. Jeffrey Feltman deve reunir-se com figuras do regime. A visita acontece uma semana depois da Coreia do Norte lançar o seu míssil intercontinental mais sofisticado até o momento, ação que pode acarretar novas sanções do Conselho de Segurança da ONU. A repressão sistemática e generalizada do exército da Birmânia sobre a minoria muçulmana Rohingya tem elementos de genocídio, denunciou hoje o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos. Zaid Rahad Al-Hussein disse que há indícios credíveis de que esta campanha de violência foi levada a cabo contra eles precisamente porque eram rohingyas da sua base étnica e religiosa e possivelmente baseado em ambos. Em meados de agosto, o Exército de Salvação Rohingya de Arakan atacou posições das forças de segurança birmanesas e esses ataques encadearam uma repressão devastadora pelo exército e polícia, forçando 626 mil pessoas desta minoria a fugir para o Bangladesh. foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, David Simango pede mais união e coesão no início do segundo congresso do MDM. No Quênia, o presidente também quer mais união no país depois da crise pós-eleitoral. No Dia Internacional do Voluntariado, conheça um voluntário em Moçambique que doa um pouco de amor a quem precisa. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 5 de dezembro de 2017. Arrancou esta terça-feira na cidade de Nampula o segundo Congresso do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, a segunda maior força da oposição. O Congresso acontece numa altura em que o partido atravessa uma crise interna. Por isso, o líder do partido, David Simango, apelou hoje à unidade. Sitoy Lucek conta-nos mais sobre o Congresso a partir da cidade de Nampula.
A crise política interna do Movimento Democrático de Moçambique dominou a abertura do segundo congresso do partido. Na província de Nampula, a crise agudizou-se com o assassinato do edil Mahamudo Morani e com a escolha do candidato menos votado para concorrer às eleições intercalares de 24 de janeiro. David Simango, líder do MDM, condenou o comportamento de alguns dos seus colegas que se têm distanciado das ideologias do partido.
São 8 anos de muito sacrifício. E nessa caminhada há valores que são inegociáveis. Todos gozamos mesmos princípios e valores. Somos todos iguais enquanto membros do MDM. E não criar uma frente de política com a entidade que cada um quer construir para si.
O presidente do MDM foi mais longe ao afirmar que
não podemos destruir a confiança mútua pela fragmentação individualista. Não podemos destruir aquilo que construímos com muito sacrifício.
Simango voltou a defender a revisão da Constituição da República para a eleição de governadores provinciais e para reduzir os poderes do chefe do Estado. Além disso, pediu a inclusão do partido nos grupos de diálogo para o alcance da paz efetiva no país. No Congresso do MDM participam mais de 1.000 delegados e convidados. O partido no poder em Moçambique, a Frelimo, foi representado pelo chefe do Departamento dos Assuntos Sociais do Comitê Central, Samuel Massango, que pediu para que se discuta no Congresso assuntos que possam contribuir para o desenvolvimento do país.
Com este Congresso, a democracia vai se consolidar ainda mais e que os resultados que fluam a favor do desenvolvimento do país.
Outro dos convidados foi a Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, representado pelo seu líder, Abel Chivukuvuku, que desejou a vitória do MDM nas eleições de janeiro.
Pelos moçambicanos, não cruzem os braços. Aí vêm as eleições locais intercalares, particularmente aqui na Nampula. Voltem a ganhar as eleições locais na Nampula, previstas para o próximo ano.
Angola poderá realizar as primeiras eleições autárquicas já em 2019 e Abel Chivukuvuku aproveitou a ocasião para pedir o apoio ao MDM.
Vou pedir ao presidente David Simango para que a Casa CE possa enviar para a cidade da Beira, durante o ano de 2018, uma equipa de dirigentes para aprenderem e colherem ensinamentos da vossa experiência de exercício do poder local.
No Congresso do MDM, serão eleitos novos membros do Conselho Nacional e o presidente do partido. Definir-se-ão ainda estratégias para as eleições autárquicas e presidenciais de 2018 e 2019, respectivamente. Sitoy Lucek, DW Nampula.
Caro ouvinte, o que espera do MDM depois do seu segundo congresso?
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Assinala-se esta terça-feira o Dia Internacional do Voluntariado. mas na província moçambicana de Inhambane há quem tema que o trabalho voluntário tenha os dias contados. As pessoas parecem cada vez mais preocupadas em ganhar dinheiro, mas ainda há casos de entrega e de amor, como nos conta Luciano da Conceição, a partir de Inhambane.
O empresário Yassine Amuji dedica-se há vários anos a causas sociais, mas lamenta que outros jovens da sua idade não contribuam também com um pouco do seu tempo para apoiar quem mais precisa. Quando são chamados a fazer voluntariado, jovens e adultos exigem dinheiro, mas não devia ser assim, diz Amuji.
Ser voluntário não tem custo, é algo que começa dentro do coração da pessoa, trabalhar em causas sociais e em busca de soluções pessoas com mais dificuldade.
Yassine Amuji deu uma palestra esta terça-feira, Dia Internacional do Voluntariado, para tentar convencer outros jovens a abraçar esta causa.
Focar mais na recuperação dos nossos valores morais. Nós temos visto que o mundo está cada vez com uma imagem negativa, uma mensagem negativa. Portanto, é preciso lembrarmos que as crianças de hoje serão os nossos líderes de amanhã e é muito importante que elas sejam preparadas e sejam educadas a existir amor com as pessoas.
Mamudu Ben, um residente da cidade de Maxixe, lamenta que muitas pessoas tenham deixado de apoiar causas humanitárias sem receber nada em troca. Ben diz que há voluntários que chegam a roubar bens doados para os mais necessitados.
O voluntariado na República de Moçambique degradou-se muito bastante em todos os aspectos, quer na área social, na área econômica. As pessoas passaram a trocar o trabalho voluntariado com o voluntário monetário. Nós não temos este espírito humanitário de poder ajudar o nosso próximo. A comunidade internacional e outras empresas públicas e privadas contribuíram os bens, que eram uma questão voluntária. As pessoas desviaram.
É preciso sensibilizar os jovens, comenta Abubakar Idar, outro cidadão da província de Inhambane.
Existe irmanidade, amor, através de você tirar aquilo que você tem, ajudar um outro que não tem e que precisa. Que não sejam eles egoístas, né? Sejam jovens maturos, jovens que podem servir a nação, jovens que podem dar aquilo que é o máximo para eles acima da sua juventude. Quando haver aquele que é o pouco, é melhor compartilhar para o outro.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E passamos agora para o Quênia. Na cerimónia de tomada de posse na semana passada, o presidente do país, Uhuru Kenyatta, sublinhou que a principal tarefa do seu segundo mandato será unir a nação. O Quênia está profundamente dividido. Criar pontes entre as frentes políticas endurecidas apresenta-se como pouco viável. Acompanhe um trabalho de Martina Chikovski, adaptado por Cristina Kripal.
Os analistas dizem que muitos quenianos não confiam no governo agora eleito por mais 5 anos. Apenas 39% dos eleitores foram às urnas na repetição do sufrágio em 26 de outubro. Todo o processo eleitoral serviu para dividir ainda mais o país, diz Ulf Tellinden, diretor da representação da Fundação Heinrich Böll em Nairobi.
A oposição boicotou a segunda eleição em forma de protesto, mas não obteve retorno. Para continuar a fazer valer a sua importância, só resta à oposição manter aceso ou agravar o conflito em curso.
Ao que tudo indica, é esse o plano de Raila Odinga. O líder da oposição escolheu o dia da inauguração do seu rival Kenyatta para anunciar que formalizará a autoproclamação como presidente com uma cerimónia de tomada de posse agendada para 12 de dezembro. Odinga pretende criar uma Assembleia Popular que o elegerá presidente. Tal procedimento é passível de ser considerado alta traição. Esta seria uma provocação à qual o governo teria que reagir. O analista político keniano Martin Olo considera que um diálogo entre as frentes políticas é a única solução viável, ainda que difícil, para uma reconciliação futura. Mas a recusa de Odinga de reconhecer o governo aumenta a insatisfação geral. E os seus planos de convocar uma Assembleia Popular são muito arriscados, diz Olo.
Se a oposição prolongar este comportamento e o governo não tentar superar a divisão política do país, o fosso aprofundar-se-á e as tensões étnicas subirão.
Segundo o analista, a divisão é resultado de questões que causaram conflitos étnicos longos de décadas e que têm a ver com a exclusão. Desde a independência, 1963, que a grande parte dos presidentes pertence à etnia Kikuyu, a maior do país. Foi o caso do primeiro chefe de Estado, Jomo Kenyatta, é o caso agora do seu filho, Uhuru. Membros de outros grupos étnicos, como os Luo, aos quais pertence Odinga, sentem-se marginalizados.
É preciso que os vencedores tenham muita humildade e os perdedores muita coragem para que se juntem com o objetivo de reconciliar a nação. Esperemos que os que estão em torno dos líderes lhes digam que o país é maior do que eles, que é preciso garantir a paz e adiar os conflitos.
Para já, a divisão entre os apoiantes de Kenyatta e Odinga estendeu-se para além das fronteiras. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, recusou-se a participar na cerimónia de inauguração do seu homólogo keniano. Magufuli é um amigo pessoal de Odinga. Caso Odinga se decida a proclamar um governo paralelo, terá pelo menos um aliado potencial em Magufuli, mesmo que seja apenas nos bastidores. Cristina Gripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Guilherme Correia da Silva, os nossos ouvintes internautas esperam mais união e coesão no MDM depois do segundo congresso, como quer o líder deste partido, David Simango, ou não estão tão esperançosos assim?
Olá, boa noite. Coesão e unidade são, de facto, sobretudo os votos dos nossos ouvintes para o MDM. Por exemplo, Amadou Barugás, que nos escreve a partir de Bissau, espera um MDM mais forte e muito mais unido depois do seu segundo congresso, que iniciou hoje em Nampula. Este nosso ouvinte espera que a crise interna seja ultrapassada, tendo em vista uma melhor preparação das próximas eleições em Moçambique. Amadou Barugás aconselha ainda a todos os membros do MDM que assumam as suas responsabilidades rumo à vitória. Adulai Kandê diz que espera muitas coisas depois do segundo congresso do MDM, sobretudo reconciliação interna naquela formação política. E no Facebook, um outro internauta com o nome Preto Genuíno diz que espera do MDM maturidade. Este internauta diz que o MDM nos tem trazido outra imagem que deixa a desejar. E isso pode debilitar a esperança do povo neste movimento. Não se nota unidade no movimento, escreve este internauta. Peito Oliveira Massadas espera um MDM mais forte, pois o Congresso realiza-se numa altura em que se precisava. Para os que duvidam sobre o futuro do MDM, esperem para ver. E para os congressistas, muita força e bom trabalho. São os votos de Peito Oliveira Massada. Luís Manuel comenta que no MDM falta disciplina partidária. Cada um fala e faz o que quer e não há união. Alguns querem aparecer para tirar dividendos do partido para si. Contudo, ainda é um partido muito jovem. Tem de aprender muito. É o que diz este ouvinte. Joaquim António Zandamela escreve que o MDM deve saber educar os seus membros, aqueles que se desviam do cumprimento da lei, e encorajar os que estão a trabalhar dentro da lei. Só assim se fará diferente dos dois gigantes da política moçambicana. Foi por esta ausência das ações da liderança do partido que o MDM começou a decadência, a partir de um ponto que tinha tudo para elevar este partido ao cume da montanha política moçambicana. O que escreve Joaquim António Zandamela, um outro ouvinte que não se identifica e que nos escreve pelo WhatsApp, espera que o MDM saia mais coeso, com vista a contribuir para a edificação de um verdadeiro Estado do Direito e Democrático em Moçambique. Outro ouvinte comenta, no entanto, que nada de novo o Congresso do MDM vai trazer. Por fim, Roberto Chitevo diz que espera uma boa solução para o povo.
Obrigada a todos pela participação, opiniões genuínas, não é? Guilherme Correia da Silva, nós agradecemos e ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Continuação de uma boa noite e até mais.